Então, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa audição. Em primeiro lugar, agradecemos a vossa disponibilidade para vir aqui ao Grupo de Trabalho de Acompanhamento dos Antigos Combatentes e Deficientes das Forças Armadas. Estamos representados o PSD, que é o partido do qual eu faço parte, o Partido Socialista, que é o deputado Manuel Afonso, que está sentado à vossa frente, e o Partido Chega, que é o deputado Pedro Pessanha, que está ali ao fundo. Portanto, a nossa agenda de trabalho vai ser da seguinte forma: tiveram a oportunidade de ter conhecimento antecipadamente, que é, portanto, a Liga dos Combatentes terá uma intervenção inicial de 15 minutos, depois haverá uma ronda única, cada partido poderá fazer sugestões, colocar questões, portanto, fazer uma intervenção de 5 minutos. E depois, no final, a resposta final terá também lugar uma intervenção de 15 minutos. Mas antes de passar a palavra, quero cumprimentar o Sr. Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues, o Sr. Major-General Fernando Pereira dos Santos Aguda, o Sr. Coronel Faustino Alves Lucas Hilário, o Sr. Arquiteto José Eduardo Varandas dos Santos, é o senhor. E o Sr. Coronel Carlos Manuel Alves Batalha da Silva, portanto, sejam bem-vindos e, sem mais delongas, passo a palavra ao Sr. Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues.
Este convite para estar presente neste grupo de trabalho que acompanha os assuntos referentes aos antigos combatentes no âmbito da Comissão de Defesa Nacional. Eu abordaria este tema três partes. Inicialmente eu farei algumas referências à situação atual do Estatuto, farei uma apresentação sintética das nossas propostas, uma referência também como estimativa aos custos que essas propostas podem comportar e depois estarei à disposição realmente e os meus camaradas para respostas que entenderem. Relativamente ao Estatuto do Anticombatente, que saiu há cerca de 3 anos, eu gostaria de dizer que a Liga dos Combatentes já enviou à Comissão de Defesa Nacional em maio de 2021 e em maio de 2022 uma proposta concreta, inclusivamente com uma proposta, digamos, uma proposta de lei com base nas suas propostas. Recebemos uma resposta da Comissão de Defesa Nacional informando que esse nosso documento tinha sido distribuído por todos os partidos. Portanto, quer o Governo, quer a Assembleia da República, desde 2021, repetido em 2022, têm ideia de quais são, digamos, as propostas da Liga dos Combatentes relativamente ao apoio a conferir aos antigos combatentes, nomeadamente a revisão do Estatuto do Anticombatente. Portanto, relativamente a esse Estatuto, nós diremos que tem algumas dificuldades de execução, algumas anormalidades, enfim, no, na sua execução, que eu diria. Uma delas é que realmente, embora o Governo diga que já distribuiu cerca de 400 mil cartões, o que é facto é que há muitos combatentes ainda que não receberam os cartões. Este número 400 mil também é um número que com certeza abarca os militares das operações de paz e outros, porque nós entendemos que neste momento dificilmente chegarão a 300 mil os combatentes vivos, mas será com esse número que nós trabalharemos. E esses 300 mil, o Estatuto, como as viúvas passaram a ser contempladas, andaremos nos cerca de 360 mil pessoas. Portanto, o cartão ainda não chegou. Um outro número que era importante terem atenção era O que diz respeito aos transportes públicos, a lei estabelece realmente o direito ao transporte público e depois saiu uma portaria que realmente reduziu esse direito a 32 quilómetros de residência, e nomeadamente só tem aplicação concreta em Lisboa e no Porto. E, portanto, a própria portaria, eu diria, não diria que é ilegal, porque é regulamentar, mas até realmente não segue aquilo que o Estatuto estabelece. É um ponto realmente a terem atenção. A bandeira nacional também ainda não foi colocada em todos aqueles que vão caindo, porque realmente a própria associação inicialmente nem conhecimento teve, e hoje as juntas de freguesia, ainda algumas lá não chegou, e portanto as famílias também ignoram, muitas delas no plural profundo, que realmente os seus entes queridos têm direito à bandeira, e ela, a não ser na Liga dos Combatentes, eu duvido que realmente este número esteja a ser cumprido. Também não conhecemos qualquer ação concreta relativamente aos sem-abrigos e à habitação para os sem-abrigo. Não temos ideia de qualquer ação concreta nesse aspecto. Se tivermos conhecimento realmente que a taxa de moderadora, que foi um dos pontos que o Estatuto trouxe, que foi extensível a todo o cidadão português e, portanto, deixou de ser um direito próprio dos combatentes, mas é um direito geral. Consideramos que realmente o Estatuto é um documento histórico. Foi publicado 50 anos depois da guerra ter terminado, mas que se limita a um reconhecimento moral, nomeadamente passando a considerar os combatentes titulares do reconhecimento da nação, mas no que diz respeito ao reconhecimento material, é mínimo no âmbito do apoio à saúde e no apoio social. Os direitos materiais, eu falo em direitos materiais, porque normalmente, bem, os combatentes, a maior parte deles, enfim, estão bem na vida, não precisam de subsídios nem suplementos, isto deve ser só para carenciado. Ora bem, o diremos, a Liga dos Combatentes entende que a lei estabeleceu um direito em 2002, tornou esse direito num direito mínimo, porque realmente reduziu drasticamente esses suplementos, mas o Estatuto continua a manter esses direitos. Portanto, é um direito de todos os combatentes que participaram na guerra e não é nenhum favor, porque foi direito adquirido em 2002, repetido em 2009 e no próprio Estatuto que saiu. Fizemos já várias demarches, há longos anos, desde que saiu o Estatuto, não, antes de sair o Estatuto, depois da Lei 2009, para que esses suplementos não tivessem sujeitos ao IRS. Ainda em 2020, propusemos ao Governo, insistindo. Portanto, é um dos pontos que eu também chamava a atenção, que era importante que qualquer suplemento for atribuído aos meses, que não seja sujeito a IRS, porque reduz 75, 150, passa a ser 36, 86, aquilo que eles chamam, combatentes, a esmola de outono. E é contra essa esmola de outono que nós nos batemos, apelando à Assembleia da República para que transforme essa esmola de outono num complemento, um suplemento digno e que estabeleça a reconciliação do Estado com os combatentes. Também o Estatuto não refere qualquer coisa no que diz respeito ao apoio médico e medicamentoso, nem o acesso ao Hospital das Forças Armadas, nem o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Bem, e também, e portanto, achamos que é uma falha do atual Estatuto. Também há artigos que não estão regulamentados no atual Estatuto, nomeadamente o artigo 14, que se refere ao sem-abrigo, e o artigo 21, que refere ao repatriamento. É uma redação tão ampla, que nós estamos sujeitos a que os familiares nos vão pedir para trasladarmos os corpos que estão em Richburgo, Lavoué, ou em Boulogne-sur-Mer, da Grande Guerra. Acho que é de ser revista a redação deste artigo 21 e regulamentado, como se diz lá, mas ainda não foi regulamentado. A Rede Nacional de Apoio também é um referido no Estatuto, mas é de maneira tão ampla. A Liga dos Combatentes é uma das entidades protocoladas, não é uma organização governamental, mas uma entidade protocolada, mas, portanto, não recebeu até hoje qualquer apoio financeiro. Quanto às nossas propostas concretas, eu diria que o Estatuto não contemplou os ex-militares, antes de 1975, estiveram em Macau, estiveram em Timor, estiveram em Cabo Verde, estiveram em São Tomé, e que fizeram comissões de 2 anos, 3 anos, 4 anos, aquilo que foi, e que fizeram missões que são semelhantes àquelas que hoje as operações de paz e humanitárias fazem. E, portanto, nós entendemos que devem ser considerados combatentes os militares que fizeram comissões no ultramar, que não fosse aquele onde decorreram operações. Não para que tenham direito àqueles suplementos, mas tenham direito, pelo menos, ao cartão que foi distribuído. E isto está no artigo 2º do Estatuto, é o artigo 2º do Estatuto. Também a cooperação militar está nas mesmas condições, não está considerada, e nós achamos, e hoje tem às vezes quase 1 ano, 2 anos, em ações de cooperação militar, e que deviam também ser consideradas. Recentemente surgiu também uma ideia, que parece que também tem razão de ser, é que hoje as forças de segurança executam forças de operações de paz e humanitárias na mesma, que é a GNR, que é a Polícia de Segurança Pública, com as mesmas características das operações de paz, das forças militares, das forças armadas. E, portanto, também deviam ser incluídos neste amplo designação daquilo que o Estatuto considera como combatentes. Consideramos também que todos os combatentes que oferem pensão inferior ao vencimento mínimo devia-lhes dar a diferença entre aquilo que recebem e o vencimento mínimo, e que todos os combatentes que têm pensão inferior ao vencimento mínimo passassem a receber o vencimento mínimo. E que isso acontecesse, podia acontecer em 3 anos, 70% no primeiro ano e 15% no segundo e terceiro ano. Quanto ao suplemento especial de pensão e ao crescimento vitalício de pensão, também consideramos que, em vez de ser 1 ano, 2 anos, menos de 1 ano, ou menos de 2 anos, ou mais de 2 anos, em áreas, digamos, em que a situação era altamente perigosa, ou precisa as áreas de 100%, como fazem noutros países, devíamos reduzir e igualar, e nós fazemos uma proposta que todos os combatentes tivessem mais 6 meses, deviam ser considerados. E, portanto, deixava de haver 1, 2 anos, 4 anos, mais anos, menos 2, e, portanto, as verbas também diferenciadas, mais de 6 meses deveriam ter direito ao complemento especial de pensão e ao carécimo vitalício de pensão, também 70% no primeiro ano e depois no segundo e terceiro, os restantes. Já falei no IRS, que o IRS não deve constar, não consta do Estatuto, mas deve passar a constar que há isenção. Também, no que diz respeito à saúde, um atendimento preferencial gratuito nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e do Hospital das Forças Armadas, também não consta nada do Estatuto, e também não consta nada no que diz respeito ao apoio médico e medicamentoso gratuito, e nós propomos que assim aconteça. A Rede Nacional de Apoio, como já disse, não foi atribuída à Liga dos Combatentes. Nós temos um sistema de saúde há 18 anos, eu referi no papel que tenho aqui, são 18 anos, temos um centro de estudos de apoio médico psicológico social, temos 11 centros de apoio médico psicológico social, executamos em média 12 mil atos médicos e sociais por ano, e, portanto, temos um sistema de saúde, não queremos substituir ninguém, mas atuamos sobre as falhas que o Estado tem e temos resultados concretos desse nosso sistema. E desejamos que esse sistema do Centro de Estudos de Apoio Médico Psicológico Social seja reconhecido, tal como é reconhecido o sistema que foi criado para os deficientes das Forças Armadas. Aliás, a Liga dos Combatentes tem deficientes físicos, mentais e sociais. Não é só a ADFA que tem deficientes militares. A Liga dos Combatentes tem sócios nesses 3 âmbitos, deficientes sociais, deficientes mentais e deficientes físicos, são nossos sócios. No artigo 11º, também julgamos que deveria ser acrescentada a Liga dos Combatentes nas entidades, portanto, na Rede Nacional de Apoio, nas entidades, referem as entidades não-governamentais, no caso da Liga, e depois referem as entidades protocoladas com o Ministério da Defesa Nacional. Isso é verdade para nós. Mas o que é facto é que nós recebemos. Então nós propomos que nesse artigo 11 se inscreva propriamente a designação de ligas dos combatentes e, portanto, passar a ler-se organizações não-governamentais, protocoladas e financiadas pelo Estado Nacional e ligas dos combatentes, bem como, etc. Também nada consta, como disse, quanto aos combatentes afetados com stress pós-traumático resultante de fatores traumáticos de guerra e, portanto, que deve ser assegurada a prestação de apoio médico, psicológico, social, quer no Serviço de Segurança de Saúde, quer no Hospital das Forças Armadas, quer no da Liga dos Combatentes. Nós temos um sistema que acompanha todos os militares que temos sinalizados no que diz respeito ao apoio médico, psicológico e social. Também não há nada referido no Estatuto quanto ao acesso à justiça. Achamos que, no mínimo, devem os combatentes estar isentos de taxas de justiça. No artigo 10º, fala-se numa unidade técnica para os antigos combatentes, do qual desconhecemos até hoje a sua existência, porque nunca fomos tocados por semelhante órgão que foi criado pelo Estatuto. No artigo 12º, também no número 3, entendemos que devia ser incluída a Liga dos Combatentes e, portanto, esses protocolados celebrar ou acelerar com as instituições de ensino superior e Liga dos Combatentes, quando se fala de um órgão que foi criado, na verdade, tendo em vista o estudo da situação dos militares com stress pós-traumático de guerra. E depois diz que faz estudos e diz que deve ir ligar-se às instituições de ensino superior. O que é que acontece? As instituições de ensino superior depois vêm a ligar-se à Liga dos Combatentes, para a Liga dos Combatentes fornecer dados para eles fazerem os estudos para entregar esse órgão. Portanto, nós devemos constar desse órgão, celebrado ou celebrar com as instituições de ensino superior e a Liga dos Combatentes, no artigo 12º, no número 3 do Estatuto. No artigo 17º, já disse que os transportes deviam ser, este assunto dos transportes devia ser revisto, estes 32 km é anacrónico, as pessoas brincam com isto, quer dizer, mas brincam, sentem, portanto, devia ser aplicado ao país e não só às grandes comunidades metropolitanas e intermunicipais, e devia ser menos restritivo, portanto, e menos burocrático. No artigo 18º, os museus nacionais estão reduzidos a 25 museus, Portanto, nós também propomos que importa que os museus de interesse municipal, os museus das Forças Armadas, os museus das Forças de Segurança e da Liga dos Combatentes tenham também acesso gratuito, porque realmente o acesso aos museus nacionais reduz 25 museus, não tem significado. No artigo 21º, estou quase a aproximar-me do tempo que me deram, mas no artigo 11º, vou terminar, a seguir falo apenas dos custos, importa regulamentar o problema do repatriamento. É realmente, tem uma redação tão ampla, que é inexecuível. E nós talvez propuséssemos que se escrevesse apenas corpos dos antigos combatentes falecidos nos teatros de guerra do ultramar ou missões de paz, reduzisse a possibilidade de ser executado, como está instado a ser executado com a Liga dos Combatentes, porque temos apoiado realmente a recolha de corpos a pedido das famílias. Terminei. Só me falta fazer uma referência a custos, mas posso fazer na segunda parte.
Muito boa tarde, agradecer a vossa presença, cumprimentá-los a todos. Não vou repetir os vossos nomes, porque a senhora Presidente deste grupo já o fez. Dirijo-me concretamente ao Sr. General Chico Rodrigues e começar por dizer que tive o privilégio de participar na Comissão de Defesa na elaboração do Estatuto dos Antigos Combatentes. Aliás, houve uma participação unânime e uma aprovação quase que unânime também pelos diferentes grupos parlamentares e que, no fundo, corresponde, é um marco histórico, como o Sr. General acabou aqui de referir, porque há um reconhecimento intrínseco de todos aqueles que serviram o país em diferentes teatros de guerra. E esse reconhecimento pega por tardio, porque de facto é algo que o país deve a todos estes militares. As questões que é óbvio que esta comissão técnica, as questões que aqui abordou, não me são indiferentes, porque tenho acompanhado com regularidade todo este processo e, de facto, há alguns aspectos que não têm sido devidamente, não têm tido correspondência às expectativas dos antigos combatentes. E essas situações têm que ser corrigidas. Esta comissão técnica, também estou de acordo consigo, não tem tido um desempenho porque é através dessa comissão técnica que estas questões têm que ser abordadas e têm que ser analisadas junto do Ministério da Defesa Nacional para que possamos encontrar soluções. Eu tenho aqui algumas questões que tinha elencado aqui para colocar e o Sr. General já falou delas. Por exemplo, o estatuto dos combatentes no que concerne ao recrutamento local. Como todos nós sabemos, Angola, Moçambique, Guiné, muitos dos militares que serviram no exército português eram de incorporação local. Eu próprio fui de incorporação local em Moçambique, mas o meu processo e de muitos como eu que integraram a minha companhia transitou e todos estamos identificados, mas muitos dos militares que serviram até nesse tempo, o processo deles, pelas informações que eu tenho, e gostava também de saber a sua opinião, a vossa opinião, é que o processo deles, em algumas situações, até teve que ser destruído, porque havia situações, como todos nós sabemos, de procura daqueles que tivessem servido o exército português e, nomeadamente, em tropas especiais. Isso aconteceu até com uma forma muito acentuada e até houve muitos camaradas nossos que foram eliminados, como todos nós sabemos. Portanto, eu penso que isso que é uma das razões, porque também nos ficheiros do exército não constam muitos desses militares, e o registro que eu tenho é que alguns ronda talvez os 7 ou 8 mil aqueles que pediram apoios, mas que acho que através da Liga dos Combatentes, não sei até que ponto se poderia fazer um esforço de país a país conseguirmos identificar mais, através de testemunhas que comprovem que efetivamente essas pessoas serviram, porque todos nós nos conhecemos de perto, porque estivemos nesses teatros de operações, e portanto era também saber a vossa opinião também sobre isso. E também no que concerne ao repatriamento de corpos de militares que ainda estão sepultados nesses países, e pelas informações que eu tenho é que a Liga dos Combatentes tem um protocolo com o Ministério da Defesa no sentido de poder ter alguns apoios para fazer a recolha e transladar alguns dos corpos que seja possível. Penso que o número que é insignificante, se é que isso tem acontecido, mas também penso que tem, em alguns cemitérios que estão identificados, que também cabe à Liga, também gostava de ouvir a sua opinião, de cuidar e de prestar, portanto, a conservação daqueles espaços com a dignidade que os mesmos merecem. Eram estas duas questões que eu tinha, porque eu tenho para lhe colocar. Dizer-lhe que tenho acompanhado a questão. O Sr. General levantou aqui muitas questões que são pertinentes. A questão dos sem-abrigo, e que é um pouco, como todos nós sabemos, no âmbito das autarquias, que a habitação social pode ser disponibilizada. Eu sou de Santarém, e aqueles que eu conheço, temos procurado, através da autarquia também, encontrar soluções para eles, embora em algumas situações até nem se tenha conseguido, porque há situações pós-traumáticas em que o antigo combatente quer viver um bocado afastado e não... Mas, pronto, isso são outras questões, mas aqueles que efetivamente têm disponibilidade, essa tem que ser uma grande preocupação também. A Casa da Bandeira, nas situações em que eu tenho participado de funerais, Nós próprios temos assegurado, portanto, que haja uma bandeira nacional, porque não é só porque está consignada no estatuto, mas porque, de facto, é algo que esse militar merece. Portanto, eram estas questões que eu deixo aqui e dizer que, de facto, nós temos que reunir mais vezes, porque há muitas questões que temos que articular e encontrar soluções para elas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pessanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, cumprimentar os representantes da Liga dos Combatentes, na pessoa do excelentíssimo Sr. Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues. Desde já, sejam bem-vindos à Comissão de Defesa. Muito agradeço a vossa presença. Ouvi atentamente a sua intervenção, onde tive a oportunidade de ouvir as vossas preocupações, assim como as vossas solicitações. Dito isto, nós temos vindo, Sr. General, a receber algumas queixas, e era isto que eu queria falar convosco, por parte de alguns antigos combatentes, relativamente a problemas com a Liga. Alguns queixam-se, enfim, que há antigos combatentes que pagam cotas, há outros que não pagam cotas, uns que dizem que se recusam a pagar cotas, há outros que, enfim, há aqui uma atrapalhada que eu gostaria que um bocadinho que o Sr. General nos pudesse explicar o que é que está a acontecer. Também dizem que quando ligam, quando, enfim, tentam falar com alguém da Liga e tencionam colocar uns problemas, a primeira coisa que recebem, a primeira informação que recebem por parte da Liga é se têm as cotas em dia. Portanto, há aqui algumas queixas que são feitas pelos antigos combatentes. Depois dizem que a Liga, enfim, nunca aparece quando é preciso ir para a luta, mas que estão em todas as inaugurações com onde o Estado marca presença. Portanto, há aqui uma série de descontentamentos que nos são, enfim, que por parte dos antigos combatentes que nos foram colocados, e, portanto, eu gostaria, obviamente, de ouvir, como é lógico, a vossa opinião relativamente a estas queixas dos antigos combatentes. A segunda questão que eu queria colocar, e também já foi colocada aqui pelo meu colega deputado Manuel Afonso, tem a ver, obviamente, com a trasladação dos restos mortais dos nossos antigos combatentes. Eu gostaria de saber, como isto tem a ver com o programa da conservação das memórias, estabelecido entre o Ministério da Defesa Nacional e a Liga dos Combatentes, e, portanto, o que nós gostaríamos de saber é o que é que realmente foi feito até agora. Será que nos pode dar mais informações sobre este programa? Quantos pedidos de trasladação foram feitos à Liga? Se já houve, se não houve trasladação de restos mortais? Gostaria um bocadinho que falasse sobre este tema para nós nos podermos, enfim, inteirar por completo do que é que já foi feito, ou o que é que vai ser feito, ou o que é que ainda está por fazer. Era isto que eu queria. Muito obrigado. Saber. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu apenas quero acrescentar o seguinte. Como o Sr. Deputado Manuel Afonso já referiu, e o Sr. General no início também referiu, o Estatuto foi alvo de um debate muito alargado na legislatura anterior e foi, portanto, o que foi aprovado foi o que foi possível ser aprovado. Obviamente todos temos a consciência de que há caminho ainda para andar, mas, e é por isso que estamos aqui a trilhar este caminho, porque ninguém faz tudo perfeito à primeira vez, portanto é preciso agora nós trilharmos esse caminho. E de acordo com a vossa exposição, eu ia fazer a seguinte sugestão. Se tivessem que escolher, dentro das vossas propostas, se tivessem que escolher ou priorizar três, quais seriam aquelas que vocês efetivamente pretendiam que fosse contemplado, caso houvesse no futuro uma revisão do Estatuto? Ainda de acordo também no seguimento da questão sobre a bandeira nacional, tanto quanto sei, já foi comunicada à Associação Nacional de Municípios de que os antigos militares, portanto, têm direito, no caso de falecerem, à bandeira nacional. Isso não está, ou seja, não houve depois a comunicação da associação para os municípios, ou o que é que também sabem sobre essa situação? Se não houve uma comunicação da Associação Nacional de Municípios para os 308 municípios, o que é que falhou aí? O que é que falhou aí para não estar a acontecer? E para já era só, e muito obrigada. Somos três partidos, é o Partido Social Democrata, o Partido Socialista e o Partido Chega. Estamos três partidos. Fazem parte também deste grupo de trabalho o PCP e o Bloco de Esquerda, mas pronto, como têm menos número de deputados, muitas vezes não conseguem estar presentes e daí a razão de não estarem presentes. Mas estamos, nós representamos a Comissão da Defesa e, neste caso, o grupo de trabalho de acompanhamento dos antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas. Passo a palavra ao Sr. General, obviamente.
As vossas questões. No que diz respeito ao recrutamento local, ou seja, o problema daqueles que prestaram serviço militar nas Forças Armadas durante a Guerra do Ultramar e não estão a ser contemplados. Esse é, de facto, um problema amplo, de difícil localização. Eu fico muito admirado como são referidos apenas 7 mil a 8 mil combatentes que terão pedido esse direito, quando são milhares e milhares. Concretamente, e começo por Timor, eu recebi um presidente da associação que lutam ou que lutaram, aceptem, é verdade. E então o senhor vinha, não como antigo combatente, mas vinha como considerar-se funcionário público, porque acabava de ser publicado neste país uma equiparação entre os funcionários públicos de Timor e os funcionários públicos nacionais. E, portanto, ele que estava em Timor, que tinha prestado serviço nas Forças Armadas, queria ser considerado funcionário público, porque então tinha direito a receber os direitos. Portanto, todos os combatentes de Timor estão nessas circunstâncias e de vez em quando aparecem com estes problemas. Mas nós, Liga dos Combatentes, não temos capacidade nem responsabilidades para que isso aconteça. E então passamos para o Ministério da Defesa Nacional, que é aquele que é o nosso Ministério de Tutela. Aconteceu a mesma e acontece com os combatentes da Guiné. Não recebemos, antes de eles colocarem as bandeiras nacionais e fazerem gritos no cemitério da Guiné, nós já tínhamos recebido documentação em que eles querem ser cidadãos nacionais, eles querem ter os direitos dos antigos combatentes, está tudo no Ministério da Defesa Nacional, que não sei o que é que fizeram, mas está tudo pedido. Portanto, em termos políticos, tudo isso está a ser tratado, mas não é com a Liga dos Combatentes, eu só estou a esclarecê-lo e a dizer-lhe, ainda bem que faz a pergunta, ainda bem, e agradeço, porque ficam a saber que realmente esse é um problema gravíssimo, porque nós, esses problemas não estão a ser tratados. Aliás, tenho-lhe a dizer o seguinte, há uns anos atrás, quando o nosso Dr. Rão Barroso estava na Comissão Europeia, entendeu fazer uma legislação qualquer para a Guiné, para os membros do PAGC que tinham feito a guerra, mas não fez nada relativamente aos combatentes das Forças Armadas Portuguesas que estavam em situação idêntica. Acontece que acabou por a Guiné mudar o governo, mudar o nosso Dourão Barroso e não aconteceu nada também na Guiné para os homens que estiveram nas Forças Armadas Portuguesas. O mesmo acontece em Angola, o mesmo acontece em Moçambique. Eu julgo que este é um problema que ultrapassa de longe a Liga dos Combatentes, é um problema do nosso governo, da análise concreta da situação concreta e verem aquilo que é possível fazer. Eu acho que é um problema extraordinariamente difícil e ainda mais difícil se tornará se vão aplicar algo aos 7 mil ou 8 mil que requereram, porque há muita gente que tem direito e que não requereu, nem sabe e até desconhece completamente. Portanto, este número de 7 mil e 8 mil é um número restritivo que não corresponde ao grave problema, que é esse problema de nós, e não são só eles, tem as famílias. Na Guiné temos em Belém 52 fuzilados que têm família, mulher e filhos. foram fuzilados, foram combatentes, comandos. Portanto, é um problema extraordinariamente grave esse, que não está resolvido, nem sei como é que... Não é este governo. Os governos de Portugal poderão resolver um dia. Hão de resolver, como estão a resolver talvez este problema dos nossos cá, que daqui a 20 anos já não há problema nenhum. Este é o problema do regulamento local que referiu e muito bem e que é um problema delicado. Tenho aqui um problema também que não foi referido, nem está referido nos nossos documentos, mas que eles aparecem. O estatuto define quem são os considerados os combatentes, mas fala sempre em ex-militares, 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 ex-militares. E depois inclui as forças de segurança, não inclui as forças de segurança, mas inclui as operações, os militares nas operações de base militares. Ora, hoje, a GNR e a PSP fazem operações idênticas, portanto, eu julgo que deve ser entendido incluir as forças de segurança para a distribuição do cartão, não para os suplementos de pensão. Os sem-abrigo já referi. A Liga dos Combatentes deve ter sido a primeira instituição que se preocupou com os combatentes sem abrigo. Tivemos o nosso sistema de saúde iniciou todo esse processo. Temos momentos concretos sobre isso e casos concretos. E, portanto, estamos em cima desse acontecimento e estamos à espera, realmente, como disse, que, se regular, que haja uma regulamentação para que as autarquias tenham atenção a este problema dos sem-abrigo. O repatriamento, também já referi, nós não recebemos alguns apoios. Há aqui um conceito que o próprio Estatuto veio realmente aturpar um pouco. A Liga dos Combatentes, desde 2005, há 18 anos, que criou um programa estratégico estruturante, na altura chamado Cemitérios e Talhões, e que depois passámos a designar por Conservação das Memórias. É a iniciativa da Liga, não é da Ministério da Defesa Nacional, não foi o Ministério da Defesa Nacional que pensou nos nossos programas estratégicos e estruturantes. Fomos nós que definimos. Aliás, na altura recebíamos um apoio genérico e que agora passamos a receber algum apoio, face a esses programas que nós definimos. Mas, contrariamente ao que diz o Estatuto, esse programa Conservação das Memórias é um programa da Liga dos Combatentes, que a Liga dos Combatentes entende disponibilizar alguma verba, e nós ainda não recebemos verba nenhuma referente àquilo que o Estatuto diz. Ou seja, o Estatuto pastou aquilo que nós fazíamos como instituição, como, na verdade, fomos nós que iniciámos este programa realmente de dignificar os lugares onde se encontram documentos. Fizemos já 5 operações na Guiné, reconstruímos uma capela, construímos um ossário na Guiné, fizemos 7 operações em Moçambique, criámos um ossário em Nampula, atuámos em Cabo Verde, atuámos em São Tomé e Príncipe, nos cemitérios tão dignos, estivemos em Timor, recuperámos o cemitério da Aileu, que está digno. Portanto, esse é o nosso programa com quê? Com uma verba que nós retiramos da verba que temos, quer do Governo, quer das nossas receitas próprias, temos algumas. Portanto, é uma distribuição que nós fazemos. Concretamente, aquilo que o Estatuto diz, e que passou agora a ser oficial, porque até aqui era um programa da Liga dos Combatentes. Não, agora o Estatuto diz que o Estado, através da Liga dos Combatentes, apoia. Estamos à espera do apoio do Estado. Em Angola, que é um caso concreto, andámos anos e anos para poder ir a Angola, até que há 3 ou 4 anos conseguimos ir a Angola. Fomos magnificamente recebidos, passámos por todos os ministérios. Visitámos os 2 cemitérios de Angola. Temos uma operação montada para iniciar em Angola, em Luanda, nos 2 cemitérios que estão realmente terríveis e envergonham quem ali vai. Aliás, um deles até está, nem sei como é que pode ser recuperado, porque passaram a colocar nos intervalos que temos entre os nossos combatentes mortos cidadãos angolanos. Portanto, a Liga dos Combatentes, em vez deste problema, desde 2005, num descobrimento, estamos a trabalhar por modo próprio, iniciativa própria. Bem, e agora somos obrigados por lei. Então temos que ter um orçamento concreto e próprio. Estamos agora em pandemia, a pandemia parou-nos a nossa ida a Angola. Fomos duas vezes a Angola, estava tudo preparado para começar o programa em Bondeiro, é a operação em Bondeiro. Vamos começar pelos dois cemitérios de Luanda, mas Angola é um problema, na verdade, é um problema grave. Mas estamos disponíveis para iniciar esse programa, mas precisamos de verbas. A primeira estimativa feita há 2 anos são 500 mil euros. Já recebemos algum tostão? Que eu saiba, nenhum euro. E agora estamos a querer ir a Angola. Já fizemos e vamos fazer e existir. Em princípio iremos em setembro e outubro para ver se conseguimos recuperar os cemitérios de Luanda. Aliás, o senhor embaixador de Luanda já mandou para o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, por iniciativa própria, sabendo que nós estamos lá, ainda não aconteceu nada, na verdade, e é natural que o Ministério dos Negócios Estrangeiros já tenha alertado o Ministério da Defesa Nacional, mas é alertado na nossa linha, porque o Ministério da Defesa Nacional tem os nossos programas e a operação em Bondeiro está prevista para ser realizada e começar a ser realizada. Isto é o que diz respeito à conservação das memórias e aos restos mortais, que o Sr. Ministro do Chega também queria saber o que era isso, o que é que fazemos. Pois fazemos há, desde 2005, por modo próprio, com elementos da Direção Central, está aqui o Sr. Vice-Presidente, dirigiu esses grupos de trabalho, com elementos da Direção Central e com elementos locais e com verbas da Liga. Na verdade, há 15 anos que tratamos tudo da dignidade dos lugares, mas não é só para onde estão os combatentes, é um programa global, onde há combatentes, onde nós sabemos que há combatentes, na verdade, procuramos que os lugares onde se encontram inumados tenham a dignidade que deviam ter. E sabe muito bem que em África encontram-se em bondeiros em cima de sepulturas, sanzalas, na verdade, locais completamente levantados e colocados em vala comum, etc, etc, etc. Portanto, é realmente um trabalho que fazemos com força, com vontade, e julgo que somos os únicos que temos voz ativa para dizer que lutamos para colocar onde estão inumados combatentes portugueses. A Liga dos Combatentes, há 15 anos, procura dignificar esses espaços com os seus próprios meios. Portanto, não há aqui nenhum protocolo, Ministério da Defesa Nacional, Liga dos Combatentes, a partir de agora com o Estatuto. Passa realmente a ser nossa obrigatória, mas precisamos receber verbas para que isso aconteça. Não percebi bem o que é isso de cotas, também não percebi, Sr. Deputado Chega, o que é isso de cotas. Nós temos uma instituição que tem 100 anos. Estamos a comemorar o centenário este ano. Quem é sócio paga cota. Aliás, se sou sócio do Benfica, também paga cota. Ou do Sporting. Portanto, quem não paga cotas, diz o nosso estatuto, quem não paga cotas, passado um ano, deixa de ser sócio. Não deixa de ser combatente, deixa de ser sócio. Simplesmente, a minha orientação é que se nós cumprimos o estatuto, eu tenho orientações dadas para que esse artigo não seja cumprido. E, portanto, o nosso esforço não é para quem não paga cotas é excluído. O nosso esforço, e ainda ontem o disse em Assembleia Geral, é que o nosso esforço é para incluir os sócios que não pagam cotas e que passem a pagar. E temos muitos sócios que declaram que não podem pagar cota e são dispensados de pagar cota. E que não faz sentido nenhum que Ligas Combatentes apoie sócios socialmente. E hoje, quando eu iniciei a minha presença na Liga, eram 7,5 euros que se davam por mês. Hoje estamos a dar 100 euros por mês a quem demonstra que necessita de apoio social. E, portanto, por exemplo, quem nós damos 100 euros, é natural que não vá pagar a cota porque precisa de dinheiro para comer. Portanto, esse problema das cotas é muito simples para nós. São sócios, pagam cota. Não pagam cota, fazemos o possível para que paguem a cota. E têm que demonstrar que não podem pagar a cota. Mas isso não deixam de ser combatentes por não estarem na Liga dos Combatentes. Continuam a ser combatentes e têm o nosso respeito e o nosso apoio. E se nos pedirem apoio, mesmo sem serem sócios, a Liga dos Combatentes apoia. Esta, quanto à luta, sabe que esse termo luta para nós é permanente, a nossa luta é permanente, mas nós não nos chamamos combatentes do ultramar em luta. Não nos chamamos, mas há quem se chama assim. E esses falam em luta. E, portanto, esses que falam em combatentes do ultramar em luta, nós não estamos lá. Agora estamos na luta permanente. E antes desses nascerem, e corresponde a meia dúzia deles, nós temos 100 anos a lutar. Aqueles que caíram na Grande Guerra, continuamos a lutar, como aqueles que caíram na Guerra do Ultramar, e hoje vivem uns melhor, outros pior. E já nas operações de paz, eu tenho de dizer ao seu deputado, 90% dos nossos núcleos hoje têm diretores já das operações de paz e humanitárias. A nossa instituição não vai terminar quando terminar os combatentes do ultramar. Já fizemos a passagem do testemunho. Temos um programa estratégico gestorante que se chama Passagem do Testemunho. E os nossos núcleos, que são 106 espalhados pelo país, na verdade, e 16 no estrangeiro, já têm nas suas direções elementos que já fizeram, ou por outra, melhor ainda, têm dirigentes que não fizeram a Guerra do Ultramar. Todos os núcleos, praticamente, têm dirigentes que não fizeram a Guerra do Ultramar. Portanto, a nossa instituição, aliás, acabamos de ter 15 estados de emergência. Os nossos estatutos, porque a Liga dos Combatentes tem há 100 anos um estatuto, o nosso estatuto considera qualquer cidadão que tenha preste uma missão em segurança nacional, em território nacional, em estado de sítio ou de emergência, pode ser sócio-combatente da Liga dos Combatentes. E nós hoje temos um universo que vai desde o Serviço de Saúde, à Proteção Civil, à GNR, à PSP e aos Bombeiros Voluntários, desde que tenha estado a lutar contra a pandemia, pode ser sócio-combatente da Liga dos Combatentes. Portanto, temos um universo muito grande, para além de termos as Forças Armadas e termos qualquer cidadão, porque a Liga dos Combatentes, qualquer cidadão pode ser sócio da Liga dos Combatentes, até cidadãos estrangeiros. Portanto, para concluir, e concluo com a sua pergunta e a sua questão, a nossa prioridade é muito simples, e até estranho, mas não tem nada que estranhar. A nossa preocupação, e não ouvi os senhores deputados tocarem nesse ponto, é o que nós vamos fazer na revisão do Estatuto. O que é que nós vamos rever? E as nossas prioridades estão definidas muito concretamente. Foi o que eu disse, este Estatuto só tem medidas de apoio moral. É preciso haver medidas de apoio material. E, portanto, a nossa prioridade são o complemento especial de pensão, o suplemento especial de pensão e o acréscimo de pensão, que tem de ser revisto. E que deve ser revisto por forma a ter o mínimo de sobrevivência e de garantir a quem recebe 200 euros por mês, pelo menos receba o vencimento mínimo. Quem não recebe o vencimento mínimo, que receba o vencimento mínimo por mês. E a subvenção que é dada agora, e que são 36 euros, porque caiu o RS em cima, ou 76, seja um vencimento mínimo por ano. Essa é a nossa proposta prioritária. E, além disso, isto é no parte material, social, e na parte da saúde. É prioritário que haja apoio médico, que haja acesso ao Hospital Militar das Forças Armadas, no Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, apoio à saúde. Claro, sem IRS. Sem IRS. Estas são as nossas prioridades. E, portanto, eu nem devia dizer mais nada, devia talvez chegar aqui, olha, é preciso fazer isto. Mas não, quer dizer, eu julgo, planei, vou deixar aquilo que eu disse escrito. Algumas coisas que eu disse não estão escritas, nomeadamente incluir as pessoas das Forças de Segurança como combatentes, fazem as operações de paz e humanitárias. Também há um ponto que importa terem atenção e que merecia ter atenção. Eu recebi do Ramos, uma dúvida quanto à atribuição do cartão de combatente a combatentes das operações de paz que agora estão no Afeganistão, estão no Afeganistão, estão na República Centro-Africana, ou estão na Roménia. Pronto, mas isso pergunta, mas são antigos combatentes, também são antigos ou são novos? Pá. Portanto, eu julgo que devia haver aí alguma restrição, ou os próprios ramos, mas não são. Se foi a Assembleia da República que atribuiu os cartões, ninguém vai ter o cartão às pessoas. Um condicionamento qualquer, portanto, os atuais combatentes. Deixassem as Forças Armadas, na verdade. Portanto, há uma dicotomia e que os chefes de Estado-Maior da Armada, os chefes do Exército, fizeram essa referência. Então, tenho gente a ver nas operações de paz atual e já tem o cartão do antigo combatente. Portanto, julgo que também era um assunto a rever. Portanto, senhora doutora, prioridades, apoio social e apoio à saúde. No apoio social, a rever positivamente, mas estão a ver que a Liga dos Combatentes está a pedir o vencimento mínimo. Quer dizer, mesmo tendo o vencimento mínimo, tem 700 euros. Se pagar 300 euros ou 400 euros durante a casa, tem 300 euros para comer. A gente está a pedir muito. Mas eu tenho números, mas é preciso...
Temos que concluir, Sr. General, porque nós, entretanto, temos que ir para o fundo.
É importante saber os números. São os milhões de euros.
Vai-nos deixar escrito a sua intervenção.
Mas é preciso retirar. Estes números estão aqui, e eu faço sempre essa referência. Aquilo está a ser gasto agora. E esses milhões que eu tenho aqui referido é para dividir por 3 anos. O coeficiente especial de pensão é uma coisa específica. São 1.700 combatentes. Portanto, que recebem 200 e tal euros por mês. E isso, segundo a nossa proposta, são 7 milhões de euros por ano no primeiro ano, mais 1.500 no segundo e mais 1.500 no terceiro. Isto é estimativa. Agora, o mais difícil, mas não impossível, é a atribuição do suplemento especial de pensão e acréscimo vitalício de pensão para um número que nós estimamos em 300 mil, que já não deve atingir, ao qual deve em ser somados mais de 60 mil viúvas, porque o atual estatuto passou a atribuir às viúvas.
Sim.
São 360 mil, vezes 700 euros é fazerem as contas. Sim, portanto, eu tenho aqui as contas.
Já percebemos, sim, Sr. General.
A retirar.
É mesmo concluir. É que já ultrapassou quase 7 minutos. Se já tinha falado na primeira parte.
Bem, os transportes, com certeza.
Sim, nós já tinha falado na apresentação. Então, é assim, só temos a agradecer a vossa presença, a vossa dedicação e as vossas propostas que nos deixaram. Obviamente, podemos dizer que são propostas justas e executivas. Vamos ver o que é que podemos fazer, mas com a certeza de que o estatuto deve ser melhorado. E muito obrigada pela vossa presença e desejo a continuação de um bom trabalho.
Senhora Professor, posso só fazer uma pergunta, peço desculpa. Há, de facto, vontade política para ver... Gostava de sair daqui com essa ideia. Há vontade política para fazer a revisão do Estatuto? Este nosso encontro aqui representa uma vontade política de rever o Estatuto?
Eu posso falar, não falo em nome dos três partidos, falo em nome, acho que haverá essa vontade política de melhorar o estatuto, sim. Houve um primeiro passo, houve o compromisso de que seria mesmo o primeiro passo e seria o início do caminho e que depois haveria um segundo passo, portanto, da parte, não sei se o deputado Manuel Afonso quer dizer alguma coisa, mas da parte do PSD há essa vontade.
Sim. O que é lógico, que é óbvio, é que o Estatuto não é uma coisa que é definitiva. O Estatuto deve estar e tem que estar sempre, porque a própria a vida, tudo o que nós, o nosso dia-a-dia e aquilo que este Estatuto representa e a forma como ele foi construído, foi aquilo que já foi referido, que foi possível construir naquela altura. Mas o Estatuto tem que constituir apenas e só um ponto de partida. Com certeza que o Estatuto tem que estar sempre disponível para lhe serem introduzidas modificações que vão de encontro à expectativa dos antigos combatentes. Se não for assim, não estamos no caminho certo.
Sou deputado.
Obrigada. Deixa-me só a palavra ao senhor deputado Pedro
Cossenha. Obrigado, senhora Presidente. Só para terminar também, porque temos o plenário. Pronto. Só queria responder ao excelentíssimo senhor General e falo pelo meu partido, que é o Partido Chega, não, eu não posso falar pelos outros. Agora, tudo o que seja melhorar, dignificar os nossos antigos combatentes, obviamente que é um dos programas que o Chega muito faz questão e uma das bandeiras do nosso partido. Assim como também melhorar a qualidade de vida dos nossos antigos combatentes. E é por isso que nós lutamos, enfim, nesta Comissão de Defesa e diariamente ao lado dos nossos antigos combatentes, que é uma das bandeiras do nosso partido. Portanto, relativamente à sua pergunta, penso que mais transparente e mais claro não poderia deixar de ser. Está bem? Muito obrigado.
Sim, acho que foi unânime, todos estamos de acordo, porque é uma necessidade. Vamos ver o que é que podemos fazer para haver um maior consenso, né? Porque pronto, para aprovar leis tem que haver uma maioria, portanto, e não, neste momento o Partido Socialista tem a maioria, mas isto é uma matéria de veras importante, que normalmente há sempre um consenso muito alargado de todas as forças partidárias, é esse o objetivo. Em primeiro lugar estão as Forças Armadas, E obviamente os antigos combatentes, e é isso que nos move, é fazer o melhor pelas pessoas, porque é isso que nós estamos aqui a fazer, representamos o povo para defender os interesses das pessoas.
Muito obrigado.